As sanções americanas e a resposta russa, os tambores de guerra no leste da Ucrânia, Joe Biden e a retirada do Afeganistão, a cimeira do clima, o congresso do Partido Comunista Cubano, a luta da Frente Polisário no Saara Ocidental, as pessoas extremistas com dificuldade em levar a cabo tarefas complexas. Sanções financeiras, expulsão de diplomatas, momento tenso entre os Estados Unidos e a Rússia por causa da Ucrânia, dos ataques informáticos e da ingerência em processos eleitorais, Kiev e Moscovo com narrativas apontadas ao Ocidente, no sentido do apoio que os ucranianos pedem e no sentido da projeção de poder que a Rússia tenta fazer. E depois também jogam aqui com as respectivas opiniões públicas internas, a Rússia porque tem eleições parlamentares na segunda quinzena de setembro e a Ucrânia porque o presidente Volodymyr Zelensky, cujos índices de popularidade não estão propriamente em alta, e se vê também confrontado com uma elite profundamente antirrussa, por exemplo, os antigos líderes Boro Poroshenko e Yulia Tymoshenko. Os ucranianos têm fundadas razões para se preocuparem com a demonstração de poder militar russo junto à fronteira, com mais umas dezenas de milhares de tropas, e por outro lado, também não é descabido pensar que os ucranianos do leste e sueste da região de Donbass e Lugansk, russofalantes, os chamados separatistas, estejam a ser pressionados por Kiev pelo governo da Ucrânia. E depois há a Crimeia, que acabou por ser anexada pela Federação Russa após referendo local que a Ucrânia não reconhece. A Rússia diz que está a fazer exercícios militares, no caso o Zapad, que já aconteceu em 2017, um exercício que envolve milhares de tropas e que é ao mesmo tempo um chamariz para a Rússia poder vender armamento e material militar a países que desejam comprar no mercado russo. Entretanto, sanções esta semana, sanções financeiras à Rússia, sanções a doer. Os bancos americanos ficam proibidos de comprar dívida soberana russa, ou seja, mais um aperto para a economia do país de Vladimir Putin. Houve também a expulsão de diplomatas e sanções a indivíduos e empresas alegadamente responsáveis por apoio a uma política de cibersegurança russa que Washington responsabiliza pela entrada nas redes informáticas de cerca de uma dezena de agências governamentais e empresas norte-americanas, bem como a alegada interferência, novamente, nas eleições presidenciais dos Estados Unidos no final do ano passado. 10 diplomatas expulsos de cada lado, que Moscovo também decidiu retaliar e mostrou o cartão vermelho ao embaixador dos Estados Unidos na Rússia. Sobre a crise com a Ucrânia, ouvimos na TSF a investigadora do Instituto de Português de Relações Internacionais, Sónia Sénica, é especialista em Rússia e espaço pós-soviético, investiga no IPRI, coordenou um projeto de investigação na Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, trabalhou no Ministério dos Negócios Estrangeiros, passou antes pela École Nationale d'Administration de Paris, a Escola Nacional de Administração de Paris, também pela Academia Diplomática Russa.
Há aqui vários fatores que devemos ter em conta para perceber ou porque é que chegámos ao hoje, não é? Nomeadamente fatores domésticos de ambas as partes, ucraniana e russa, e também fatores, digamos, externos. No primeiro ponto, perceber que a crise ucraniana, chegada neste momento a este clima de tensão, que pode obviamente escalar para um conflito alargado, não só de impacto securitário regional, mas obviamente com impacto em termos internacionais, com dinâmicas de alianças alargadas, é de facto o reflexo, quanto a mim, de uma situação, digamos, de após a implosão da União Soviética, a Ucrânia ter tentado buscar, digamos assim, um apoio junto do Ocidente e, portanto, direcionar o seu caminho futuro para, nomeadamente, a adesão a organizações ocidentais, não é? Como a própria União Europeia e, obviamente, a própria NATO, e, portanto, isso melindrou de forma flagrante a própria Rússia, como é sabido. E, portanto, este, digamos, é o enquadramento base. Não podemos também esquecer que há alguma fragilidade vinda, obviamente, da desnuclearização da própria Ucrânia, portanto é uma tese muitas vezes falada e abordada no sentido de que dotou o país de alguma, digamos, fragilidade a nível prático, não só político, mas também militar, entre o clima de tensão sentido entre o Ocidente e a Rússia.
Ou seja, uma Ucrânia nuclear constituiria um efeito dissuasor que a Ucrânia hoje em dia já não tem.
Aquilo que me parece é que essa é uma tese que dá, obviamente, origem a que se chega a este momento. E, portanto, sabemos que o Kremlin tem tido, nos últimos 21 anos, com Putin à frente do país, uma política externa muito assertiva, não é? Tendente, de facto, ali a uma tese que se chama agora de quase neoimperialismo, no sentido de tentar alargar a sua esfera de influência e revogar aqui o seu estatuto de grande potência internacional, não só no plano político-diplomático, mas sobretudo territorial, e daí também a defesa dos russofalantes ou das bolsas de população população ainda existentes no espaço considerado do leste da Ucrânia, e daí a defesa do Ruski Mir. E, portanto, voltando aqui ao meu ponto inicial, sabemos que neste momento esta escalada poderá imbricar em questões internas ucranianas. Relembrar aqui que o presidente Zelensky ganhou o processo eleitoral de 2019 com uma das bandeiras principais de pacificação deste conflito e, portanto, não está a conseguir. Sabemos que há focos de vozes nacionalistas que estão a fazer imensas pressões internas e a tentar também ali agitar as águas politicamente em termos governativos e, portanto, não está a ser fácil. A questão pandémica e a fragilidade económica também não veio ajudar. Em termos internacionais, a Ucrânia não parece que quer entrar num conflito aberto e alargado na prática com a Rússia, porque não está garantido na prática um apoio por parte do Ocidente e, nomeadamente, por parte da, nomeadamente dos Estados Unidos, eventualmente até de algumas forças da NATO operacionais no terreno.
E, claro, na opinião de Sónia Sénica, há também a questão interna.
Eu acho que isto remete aqui para o processo eleitoral que está previsto para 19 de setembro das eleições legislativas russas. Portanto, sabemos que o ano tem sido um ano difícil, já o ano passado também o foi para a governação de Putin. Tivemos a questão pandémica, o grande ecoar e a grande consequência que teve a reforma constitucional e com tudo o que isso acarreta em termos da sua preservação no poder e o criticismo que tem padecido, não só em termos internos, mas também em termos internacionais, a própria questão do Navalny. Portanto, neste momento, a popularidade do presidente, que ronda os 64%, está aqui de alguma forma abalada e não está a garantir uma vitória clara da Rússia Unida no próximo processo eleitoral. E, portanto, tudo isto parece configurar aqui também um certo quadro, um certo enquadramento doméstico e externo, intermestico, se quisermos, a russo, no sentido de chegarmos aqui a este ponto. Não esquecendo também uma última nota breve, que é a outra novidade é, de facto, perceber o pulso da administração Biden neste momento, não é? Da parte russa, entender de que medida e em que forma é que o presidente Biden e o seu staff em Washington poderão ou não concretizar o apoio em termos políticos que estão a dizer dar à Ucrânia.
Tiago Lopes, doutoramento em Relações Internacionais pela Universidade de Lisboa, licenciatura em Comunicação Social, é professor auxiliar na Universidade Portucalense, no Departamento de Direito, investigador visitante do ISCTE, no Centro de Estudos Internacionais, tem artigos publicados em várias revistas científicas internacionais, trabalha também na área de estudos pós-soviéticos, tese de doutoramento sobre a dinâmica dos projetos nacionais no Cáucaso Norte. Passou pelo Instituto Estatal de Relações Internacionais em Moscovo. Tiago, a Rússia argumenta que pode posicionar as suas tropas dentro do território russo, onde muito bem quer, e que isso não constitui qualquer ameaça a outro país. É assim ou os antecedentes, tivemos a Geórgia, tivemos a Crimeia com a anexação e tudo, é assim ou os antecedentes não jogam nada a favor desta suposta neutralidade da Rússia?
O passado da guerra surpresa de Geórgia 2008 e, obviamente, a questão da Ucrânia na Crimeia jogam contra a Rússia. É interessante, contudo, ter em conta que Peskov disse uma coisa muito interessante, que foi que era fazer mais sentido as tropas russas na fronteira com a Ucrânia do que as tropas norte-americanas estarem em território ucraniano. E, portanto, esta acusação, esta troca de galhardetes, obviamente não augura um cenário muito positivo. A Sónia Sénica já fez aqui um cenário interessante, mas há aqui um dado que eu acho que também é importante para tirar alguma escalada ao conflito, que é este. Desde a reforma militar de 2005 na Rússia, que a Rússia tem um sistema de 5 exercícios militares rotativos. O deste ano, 2021, é o Zapad. Zapad quer dizer Ocidente. E, portanto, a base de Voronezh, que é aquela que já recebeu cerca de 45 mil militares, fica no Ocidente Russo. E, portanto, em parte, é possível que a Rússia esteja aqui a fazer um fletir dos músculos, usando o seu exercício militar, que irá acontecer em setembro, para mostrar a Biden que tem força militar para entrar na Ucrânia, sem, contudo, entrar na Ucrânia. Eu acho que o que nós estamos, acima de tudo, a ver é uma demonstração de força e não tanto uma vontade de ir para o terreno.
Sendo que esse exercício, o Zapad, já existiu em anos anteriores.
Já, em 2017, por exemplo, o Zapad aconteceu, movimentou 13 mil homens, aconteceu durante 6 dias. Depois, em 2018, o Vostok, que foi o maior exercício militar que a Rússia fez na contemporaneidade, teve 300 mil homens envolvidos. Teve a participação da China, teve a participação da Mongólia. Em 2019, o Tsenter envolveu cerca de 128 a 132 mil homens, 20 mil veículos. A China, a Índia, o Cazaquistão, o Quirguistão, o Tajiquistão, o Uzbequistão, a Índia e o Paquistão fizeram todos parte deste exercício, porque estes exercícios militares também são importantes para a Rússia como vendedor de armamento militar. E, portanto, é aqui que a Rússia mostra aos seus compradores aquilo que produz.
Tiago Lopes reconhece que o reconhecimento por parte dos Estados Unidos e de muitos países ocidentais, Portugal incluído, da Declaração Unilateral de Independência do Kosovo em 2008, é uma moeda com que a Rússia joga agora no caso do leste da Ucrânia.
A independência unilateral do Kosovo tem sido usada amplamente pela Rússia para fazer o mesmo na Abcásia, na Ossétia do Sul, na Transnistria, e acima de tudo para questionar o Ocidente sobre porque é que uns podem e os outros não podem. E essa é uma questão em aberto, muito complicada, que está sempre na mesa. Portanto, é o elefante que está sempre na sala.
Sergei Tsev, um colunista da Sputnik, um colunista russo, escrevia num destes dias que os trabalhos de mobilização, organização e técnico-militares do governo ucraniano para aumentar o potencial militar visa não apenas resolver a questão de Donbass, mas tem uma perspectiva de agressão a longo prazo. Tiago Lopes, e se a Ucrânia atacar Donbass?
Pode ser uma possibilidade, mas é uma possibilidade com um risco muito alto, porque se a Ucrânia atacar Donbass sem uma provocação russa clara, o Ocidente não vai reagir. E, portanto, nem a administração Biden, nem a NATO vão reagir a qualquer provocação do lado de Kiev contra os separatistas, até porque, como dizia a Sónia muito bem, os separatistas, apesar de pró-russos, têm sempre garantido que são vistos como forças autonómicas. Aliás, a Rússia, desde o início, tem dito que o que são cidadãos patriotas que querem defender este projeto, que é um projeto eslavófilo, mas que não são cidadãos da Federação da Rússia. E, portanto, essa dimensão de autonomia estratégica é muito importante. E a Sónia dizia uma coisa que eu concordo 100%, é que os acordos de Minsk II estão a provar aqui a sua fragilidade. A Alemanha e a França tinham alguma urgência em fechar as negociações, mas a verdade é que este acordo, acima de tudo, beneficia a Rússia porque a desresponsabiliza. Não há um mecanismo de responsabilização da Rússia, até porque é um dos três presidentes desta rotatividade dos acordos de Minsk, mas está desresponsabilizada e isso é problemático nos acordos. E agora com Biden, eu estou à espera, e creio que a Sónia também, que haja de facto voltar à mesa. E talvez um Minsk 3 tem que surgir, porque o Minsk 2, como está, é insuficiente.
Tropas russas no leste da Ucrânia. Há 30 anos era no Afeganistão, de onde saíram derrotados. E agora é a vez dos Estados Unidos saírem, após 20 anos. Começou em outubro de 2001, semanas após os atentados do 11 de setembro contra as Torres Gêmeas. É hora dos Estados Unidos e parceiros da NATO saírem do Afeganistão. Vai ser assim, agora de 1 de maio até 11 de setembro. Saem desse chamado cemitério de impérios, com os Talibã não no poder em Cabul, mas a controlar boa parte do território, negociações tímidas e um futuro tremendamente incerto. Mas Joe Biden fez o anúncio. Até 11 de setembro, os Estados Unidos estão fora do Afeganistão.
Fizemos justiça matando o Bin Laden há mais de uma década, mas ficámos no Afeganistão por mais 10 anos. Desde então, as razões para permanecermos tornaram-se pouco claras. Mesmo quando a ameaça terrorista que fomos combater mudou. Nos últimos 20 anos, a ameaça ficou mais dispersa. Manter milhares de tropas concentradas apenas num país, custando bilhões todos os anos, faz pouco sentido para mim. Os Estados Unidos vão começar a retirada final a 1 de maio deste ano. Não vamos precipitar-nos para a saída, vamos fazê-lo de forma responsável, deliberada e segura. Os Talibã devem saber que se nos atacarem quando estivermos a retirar, vamos defender-nos e aos nossos aliados com todos os meios que temos à disposição. Os nossos parceiros mantiveram-se ao nosso lado, ombro a ombro, durante quase 2 décadas e estamos muito gratos pela contribuição que deram. O plano sempre foi entrarmos juntos e sairmos juntos. As forças americanas, dos aliados da NATO e parceiros operacionais estarão fora do Afeganistão antes de assinalarmos os 20 anos do terrível ataque a 11 de setembro.
Uma retirada com data simbólica, analisada assim pela professora de Relações Internacionais e comentadora da TSF, Raquel Vaz Pinto.
Esta intervenção, esta presença, os Estados Unidos ainda estão no terreno e este país, conhecido pela sua história, pela sua evolução ao longo dos séculos, este país tem a alcunha de cemitério de impérios e isto diz-nos muito sobre o que são as suas características guerreiras e, em particular, a enorme dificuldade que é olhar para este país, invadi-lo e, sobretudo, conseguir governá-lo. No fundo, quando pensamos em tudo isto, e quando olhamos, tentando fazer aqui uma fotografia do país este ano, o World Factbook diz-nos que em 2021 a população do Afeganistão é de cerca de 37 milhões e 500 mil pessoas e a esta fotografia temos que juntar o facto de 44% trabalhar na agricultura e, por outro lado, cerca de 54% viver abaixo daquilo que se considera ser a definição, a fronteira da pobreza. É uma realidade de uma complexidade tremenda que torna o pós-presença dos Estados Unidos, ou seja, o presidente Biden anunciou a retirada das tropas norte-americanas deste território. No fundo, a ideia é que até a 11 de setembro esta retirada seja completada, seja finalizada e neste processo o que nós, quando olhamos para este território, para este país, verificamos que os desafios e a própria vida desta população têm sido, de facto, extraordinariamente difíceis e são difíceis de conseguir ultrapassar. Dito isto, temos também que acrescentar o facto de este território, este país, ser outra palavra, que aliás vem muito com o Afeganistão, que é esta ideia de ser um mosaico. Há muitos grupos étnicos e esse é outro elemento de complexidade. Joe Biden, ao anunciar, ao estabelecer aqui uma data para esta retirada, para a saída das tropas norte-americanas, no fundo faz aqui, tenta fechar este ciclo de intervenção norte-americana e aponta, ou pelo menos irá tentar fazer aqui, a transição do poder e, tendo em conta a força que o movimento, toda aquela estrutura talibã que foi derrotada, que foi afastada pela presença norte-americana no seguimento do 11 de setembro, tudo indica que estarão de volta. E esse regresso dos talibã são a pior notícia possível para a sociedade afegã e, em particular, para as mulheres afegãs.
Comentário de Raquel Vaz Pinto à retirada norte-americana do Afeganistão. Já aqui falamos da Rússia, continua a ser um adversário estratégico e um competidor com o qual Washington precisa de dialogar. O mundo sabe que é importante que continuem a existir pontes entre as duas potências, nomeadamente sobre o armamento nuclear, nomeadamente sobre as alterações climáticas. Há uma cimeira do clima convocada no formato online pelo presidente Joe Biden para a próxima quinta-feira. Vladimir Putin foi convidado. Francisco Ferreira, da Associação Ambientalista Zero, destacou na TSF a importância desta cimeira, que marca com o regresso formal dos Estados Unidos aos Acordos de Paris.
É realmente um encontro que se enquadra num trabalho completamente diferente daquele que os Estados Unidos vinham a fazer em relação ao clima durante o presidente Trump. Ou seja, nós temos agora uma cimeira que procura marcar o papel dos Estados Unidos na política climática à escala global. Esta cimeira vai procurar dar realmente um grande impulso à redução das emissões e à concertação à escala mundial. E o enviado especial para o clima, John Kerry, está realmente a fazer um trabalho de preparação dessa cimeira, porque realmente foi o entendimento entre os Estados Unidos e a China que em 2014 viria a permitir a assinatura do Acordo de Paris em 2015. E a China tem no quadro deste acordo ainda previsto poder aumentar as suas emissões até 2030, só a partir daí começar a decrescer, mas está a dar alguns sinais positivos que os Estados Unidos querem também ver se conseguem antecipar. A China já veio afirmar que quer atingir a neutralidade carbónica em 2060, o que é tardio, mas é, sem dúvida, a primeira vez que percebemos quais são os objetivos, as metas da China. Por termos de comparação, temos que a União Europeia tem a data de 2050 para atingir a neutralidade climática. É realmente uma postura completamente diferente esta da nova administração dos Estados Unidos, e nós temos uma conferência importantíssima em Glasgow, que foi adiada de 2020 para novembro de 2021, onde é suposto os países reduzirem os seus compromissos no que respeita às emissões para 2030. E para termos uma ideia, o Acordo de Paris, se for implementado com as metas que lá estão presentes, significam que o planeta ainda vai aumentar cerca de 3,4 graus Celsius em relação à era pré-industrial. As novas ofertas, digamos assim, as reduções que foram comunicadas às Nações Unidas por um conjunto de países ainda limitado, mas aquilo que foi comunicado em dezembro do ano passado mostra que há apenas um ligeiro esforço de redução que não terá grande impacto no que respeita ao objetivo de garantir que a temperatura não aumenta mais do que 1,5 graus. E, portanto, é preciso que aqui países-chave, como a China, como os próprios Estados Unidos, como a União Europeia, que está a discutir uma lei climática para o todo dos 27 países, tenham realmente aqui uma postura muito mais ambiciosa e, como digo, a concertação entre Estados Unidos e China como atuais maiores poluidores à escala mundial e os Estados Unidos como maior poluidor em termos históricos, que é efetivamente isso, aliás, que conta para o clima, não é apenas o presente, mas também aquilo que foi emitido ao longo das últimas décadas e que onerou o aquecimento global, é realmente uma concertação fundamental para que nós consigamos tentar resolver a crise climática. Era excelente que aquilo que se conseguiu consertar a quando da administração Obama em 2014 com a China, que foi o que permitiu desbloquear um entendimento entre os dois países e permitir o Acordo de Paris. Note-se que China e Estados Unidos estavam de costas voltadas até aí no que respeitava à política climática e, portanto, esta concertação agora para a cimeira do Dia da Terra e do dia seguir, portanto, que o presidente Biden vai promover, com um conjunto de líderes mundiais e com a participação de muitos países, inclusive de Portugal em determinadas áreas, acaba por ser um passo decisivo no que respeita a conseguir da China não apenas, se calhar, uma antecipação em relação a 2060, mas principalmente um compromisso em começar a descer as emissões antes de 2030. Volto a dizer, o compromisso da China que está no Acordo de Paris é que podem continuar a aumentar as emissões e essa redução só começa a ter lugar praticamente daqui a 9 anos. E se houver uma antecipação desta data, isso acaba por ter um impacto sem dúvida relevante para que não cheguemos a Glasgow e não tracemos metas para 2030 onde o valor acrescentado pura e simplesmente é quase nulo, como infelizmente neste momento tudo aponta.
Uma cimeira marcada para quinta-feira da próxima semana pelo clima, pelo planeta. Da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, surge um estudo que desafia a olhar para o raciocínio dos extremistas. Uma visão política e religiosa muito radical, diz este estudo, é acompanhada de dificuldades em resolver tarefas mais complexas. A jornalista Catarina Maldonado Vasconcelos foi ouvir a autora deste estudo.
Círculos em movimento no ecrã e algum tempo para fazer contagens, puzzles e exercícios de ordenar. Uma equipa de investigadores de Cambridge deu tarefas a mais de 300 pessoas. O estudo revelou que o extremismo tem uma marca cognitiva. É o que revela a autora Liorz Migrod.
No que toca à personalidade, uma das coisas que avaliámos foi a impulsividade, se as pessoas estavam dispostas a parar-se a si mesmas quando é preciso e a controlarem-se, a mostrarem autocontrolo. Algumas pessoas são muito boas a exercer o seu autocontrolo e outras não. As pessoas respondiam de acordo com aquilo que era o seu comportamento típico. A partir daí, conseguimos apreender sobre o quão impulsivas são, o quanto procuram novas experiências, as sensações e adrenalina. As pessoas que tipicamente adoram montanhas russas e as que nunca andariam numa.
Liorz Migrod, distinguida pela Forbes por ser uma das cientistas mais relevantes abaixo dos 30 anos, estuda há algum tempo os padrões extremistas no cérebro. Desta vez, a investigadora descobriu que os extremistas têm mais dificuldade a resolver exercícios complexos, mas correlação não é causalidade.
Neste campo, reconhecemos que há o problema do ovo e da galinha. É o problema de não sabermos o que surgiu primeiro. Como é que sabemos se as pessoas inicialmente eram mais lentas e cautelosas e depois sentem-se mais atraídas por ideais conservadores? Ou se é o facto de termos uma ideologia conservadora muito forte que nos faz mais cautelosos? Quanto ao extremismo, não temos a certeza absoluta de que as pessoas que têm dificuldades com tarefas difíceis se sentem atraídas automaticamente por ideologias que tornam tudo mais simples, ou se o facto de sermos atraídos por ideologias que simplificam demasiado o mundo e que tornam tudo sim, não, certo, errado, num pensamento de preto e branco, depois acaba por reformular o nosso processo psicológico. O problema do ovo e da galinha é sempre muito difícil de resolver e a resposta mais provável é que isto seja um processo bidirecional.
And the most likely answer is that they're probably bidirectional. Liorz Migrod espera que o estudo ajude a aumentar a compreensão, porque há mesmo assinaturas cerebrais que marcam tendências ideológicas.
So actually, interestingly, with extremism, we find on one hand they perform worse on those complex mental tasks.
O que é interessante é que os extremistas têm um desempenho pior nestas tarefas mais complexas, mas até demonstram alguma cautela, o que pode ter que ver com o conservadorismo, mas outros demonstram impulsividade e também falham. Por isso é uma análise complexa, mas em que a conclusão é que falham mais nas tarefas mais difíceis e têm mais dificuldades em controlar as suas emoções. Isto tudo junto é caótico e muito intenso, e penso que é esse o cenário daqueles que alinham a ideologia muito inflamadas. Isto tudo junto cria um cocktail perigoso.
Por isso, ideias feitas não ajudam a resolver problemas.
Um trabalho de Catarina Maldonado Vasconcelos. Já a seguir, o Congresso do Partido Comunista Cubano este fim de semana. Vamos conversar com o grande repórter e autor John Lee Anderson. John Lee Anderson, 64 anos, jornalista, correspondente de guerra, escritor norte-americano, colaborador da revista New Yorker, trabalhou em zonas de guerra em vários locais do mundo, o Afeganistão, o Iraque, o Uganda, Israel, El Salvador, Irlanda, Líbano, Irão, ao longo do Médio Oriente. É conhecido pelos inúmeros perfis de líderes políticos que publicou na New Yorker, por exemplo, de Hugo Chávez, de Fidel Castro, de Augusto Pinochet. Escreveu a biografia Uma Vida Revolucionária, de Che Guevara. Também o livro Journeys in the Insurgent World, Viagem pelo Mundo Insurgente, A Queda de Bagdá, A Cova do Leão, despachos do Afeganistão, são vários os livros que escreveu, é um especialista em Cuba, está com a TSF, no Estado do Sítio. Pergunto, John Lee Anderson, se este congresso do Partido Comunista Cubano este fim de semana representa o início de uma nova era e uma mudança importante, ou é mais uma suave transição?
I think it's heavily symbolically important because, of course, it means with the retirement of Raul Castro, we see the formal end to the Castro era.
Acho que simbolicamente é muito importante porque, claro, significa que com a passagem à reforma de Raul Castro vemos o fim formal da era castrista. Isso abre caminho para que uma geração mais jovem de aparatchiques governe o país. Como sabemos, isto começou há 3 anos, com a saída de Raul da presidência e a eleição de Miguel Díaz-Canel, que é, como sabem, uma geração mais jovem, no início dos seus 60 agora, como sucessor. A forma como o Partido Comunista de Cuba retrata isso, como dizem os seus cartazes e slogans Somos Continuidade, a mostrar os rostos de Fidel e Raul seguidos de Miguel Díaz-Canel, que você sabe, é de um certo modo um lealista cinzento, não é propriamente conhecido pela iniciativa pessoal ou pelo carisma.
You know, if anything is a gray-seeming loyalist, not known for his personal initiative or charisma, but in an uncertain world, what the party seems to be trying to offer is this idea of.
O que o partido parece estar a tentar oferecer é essa ideia de mão firme, num momento em que o mundo ao redor está cada vez mais incerto. E o mundo em redor deles é principalmente aquele representado pelos Estados Unidos. Passámos de Obama e dessa fase de abertura para o mundo de Trump e essa hostilidade. Agora para uma espécie de era morna de Biden, na qual não parece que os Estados Unidos estejam a lutar para reverter as sanções de Trump ou para retomar o tipo de era de bem-estar da abertura de Obama.
The kind of feel-good era of the Obama opening.
Inicialmente, veremos continuidade, mas no longo prazo, talvez nos próximos 2 ou 3 anos, veremos esforços de Díaz-Canel para se abrir. Isso pode causar choques com diversos setores dentro de Cuba. Afinal, este não é um Estado monolítico. E eu acho que, com o passar do tempo, a partir do momento em que Raul Castro se aposentar, veremos cada vez mais isso. Um Estado cubano que não é monolítico, não liderado por Castro, mas um Estado que tem diferenças de opinião a emergir dentro da estrutura de partido único.
Mas de momento é uma mudança mais geracional do que ideológica.
Sim.
Por falar em empresas privadas e experiências que o regime está a fazer, eu estive em Cuba em maio de 2013 e um dos exemplos de que tomei conhecimento foi o que faziam na província de Artemisa, com uma espécie de administração empresarial da província por aí fora. Eu pergunto se essas mudanças, esse tipo de mudanças em Cuba, produziu algum tipo de resultado.
Esse tipo de mudanças que tinham começado nessa altura foram amenizadas. Essas iniciativas de reforma, experiências de empreendedores que começaram a acontecer no início dos anos 2000, em grande medida pararam quando começou o boom do petróleo venezuelano e com o aprofundar da amizade entre Chávez e Fidel Castro. Isso levou a cerca de uma década de um retrocesso no estilo de empreendedorismo do setor privado na ilha, quando Chávez basicamente subsidiou a reabilitação da rede elétrica de Cuba, os seus hospitais e assim por diante. Muito dinheiro foi despejado na ilha naqueles anos, nos quais Cuba e Venezuela se tornaram muito próximas. Houve, de facto, uma grande reversão, tanto no discurso quanto na ação, para um lugar que parece mais socialista. Depois, quando Raul assumiu formalmente o cargo do seu irmão em 2008, esperou alguns anos e depois abriu significativamente por volta de 2010 e 2011, permitindo que muitas mais iniciativas de empresários começassem, sabendo que a economia estava em crise. Isso acelerou-se quando Obama e Raul Castro estabeleceram os primeiros contactos em 2014 e até 2016. E, de facto, vimos uma aceleração da ideia daquilo que eles chamam de cuentapropismo, pessoas a trabalhar por conta própria. E também um investimento trazido por outros países entusiasmados com esta abertura em Cuba. Mas com a morte de Fidel e a chegada de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, tudo isso basicamente parou. Então, a maioria deles, com exceção de algumas empresas, tinha uma espécie de mão do Estado, joint ventures do tipo apoio da China na exploração de petróleo em Cuba. Mas deveria haver coisas do género, um americano, dono de uma joint venture de tratores que fabricava tratores em Cuba, e isso surgiu como resultado da iniciativa de Obama, mas não levou a lugar algum. Acabou basicamente por ser turismo, e até isso, por causa da pandemia, secou.
Mas não pode haver um regresso a isso e a um espírito de levantamento do embargo agora com a administração Biden?
Acho que não. Acho que grande parte disso depende dos cubanos. Os cubanos sempre tiveram medo de abrir completamente ou muito rapidamente por causa do tipo de efeito ricochete que essas empresas privadas tiveram dentro de Cuba. E assim tendem a procurar patrocínios de algum tipo ou a manter as coisas apenas contando com as receitas de remessas dos cubanos que vivem no exterior ou, digamos, do turismo estrangeiro. Mas no último ano, isso tornou-se muito difícil e foi ainda mais difícil por causa de Trump. Agora é uma ilha que está quase completamente fechada devido à pandemia. Portanto, penso que o resultado final é que a nova geração de líderes está cada vez mais consciente de que cerca de um terço dos cubanos tem menos de 30 anos. É uma geração pós-ideológica. Eles podem ter outros 10 ou 20 anos assim, mas com o advento da internet e as necessidades reais das pessoas locais, a dificuldade do Estado em fornecer empregos reais e bens de subsistência às pessoas significa que eles terão de continuar a abrir e podem ter de fazer isso de uma forma que seja um verdadeiro desafio político para eles. Acho que não veremos isso imediatamente, mas penso que veremos alguns passos. Por outro lado, o que eu estou a ver e a ouvir do governo Biden, conversei com assessores políticos do presidente na Casa Branca, eles não estão interessados em gastar muito capital político ou tempo, e esta é uma citação mais ou menos direta, em esforços para voltarem a comprometer-se com Cuba, quando viram tão pouco retorno do investimento feito nos anos de Obama. Portanto, como sabes, Biden herdou um mundo muito complicado. O nosso prestígio diminuiu por causa dos anos Trump. Houve uma quase implosão da diplomacia americana. Os americanos olham para o mundo e veem a China, veem a Rússia, veem o Irão. Há muitos outros problemas, mudança climática, migração na fronteira. Cuba deixou de ser uma grande prioridade. Deixou de ser o maior problema no hemisfério ocidental para os Estados Unidos. Portanto, vão, acredito, aumentar as remessas novamente, vão permitir que os cubanos que moram aqui enviem dinheiro, provavelmente vão facilitar o turismo e as viagens, mas fora isso, acho que estão à espera de algo dos cubanos e não vão gastar muita energia nisso.
Miguel Díaz-Canel está no poder há 3 anos. Dirias que ele não tem conseguido atender às exigências e necessidades da população, principalmente dos jovens?
Eu diria que isso é verdade, sim.
Eu diria que isso é verdade. E sim, cada vez mais os jovens, uma parte dos jovens, estão a tornar-se cada vez mais vocais. No final, são apenas algumas 100 pessoas que aderem aos protestos, principalmente na área cultural. Mas as reais necessidades do pão de cada dia estão a espalhar-se significativamente pela população agora. E isso, no passado, gerou uma inquietação mais ampla e até protestos em Cuba. Este verão será a chave, creio eu, porque no passado, sob Fidel, as pessoas diziam que o mês de agosto, que é muito quente em Cuba, sempre foi quando começaram os maiores distúrbios. E se os cubanos, necessitados e infelizes, sentirem que não há mudanças entre o Congresso do Partido este fim de semana e os meses quentes de verão, podemos começar a ver alguns distúrbios nas ruas.
Como classificarias o grau de liberdade de expressão que existe na ilha?
É pobre. De facto, não existe liberdade de expressão em Cuba.
John Lee Anderson e as mudanças atuais e potenciais em Cuba. Já a seguir, o impasse no Saara Ocidental. A Frente Polisário recusou esta semana Luís Amado, o antigo ministro dos Estrangeiros, como hipótese para representante especial do secretário-geral da ONU. Marrocos já tinha recusado também outros nomes anteriormente. Vou conversar com Luísa Teutónio Pereira. A Frente Polisário rejeitou o nome do antigo ministro dos Negócios Estrangeiros português Luís Amado para representante das Nações Unidas na mediação do conflito no Saara Ocidental, uma posição que se encontra desocupada há quase 2 anos. Avançou na sexta-feira a agência France Presse, cita fontes diplomáticas que pediram anonimato, lembra que diversos outros contactos efetuados nos últimos 2 anos também fracassaram. Luís Amado não é o primeiro candidato a ser rejeitado, é o enésimo, desabafou um diplomata da ONU à France Presse. Amado foi o último nome a ser rejeitado pela Frente Polisário após analisar declarações do antigo ministro dos Negócios Estrangeiros e da Defesa Nacional nos governos José Sócrates, que o Movimento de Libertação dos Territórios do Saara Ocidental considerou terem uma inclinação a favor de Marrocos. Segundo fonte diplomática da ONU, os Estados Unidos estão a pressionar para que seja encontrado um emissário para as negociações relativamente ao Saara Ocidental. A abordagem da administração de Joe Biden entra em contraste com aquela do ex-presidente Donald Trump, que no fim do mandato, em dezembro, reconheceu a soberania de Marrocos nos territórios territórios reclamados pela Frente Polisário. A decisão de Trump não foi acolhida pelas Nações Unidas, continua a centrar-se nas resoluções adotadas há cerca de 30 anos. A próxima reunião do Conselho de Segurança para discutir a questão do Sahara Ocidental está agendada para a próxima quarta-feira. Tem em estúdio Luísa Teotónio Pereira, da Associação de Amizade de Portugal Sahara Ocidental. Obrigado por ter vindo. Como é que está a vida nesse território atualmente?
Bom dia, muito obrigada também pelo convite. A vida é cada vez mais difícil, porque em novembro passado recomeçou a guerra no Sahara Ocidental. Marrocos fez uma provocação militar, a Frente Polisário considerou que Marrocos tinha violado o cessar-fogo acordado há 30 anos atrás, em 1991, e recomeçou, portanto, a guerra.
Em fevereiro, a Frente Polisário alegou ter matado 3 soldados e um suboficial marroquino, uma ação que Rabah não comentou. No início deste mês, Adha Al-Bendir, chefe da polícia da Frente Polisário, foi morto num inédito ataque com drone em Marrocos, segundo os sarauis. Informação que ainda não foi confirmada por entidades independentes, e a missão das Nações Unidas para o referendo no Sahara Ocidental, a MINURSO, uma organização, uma missão da ONU que conta com pelo menos 240 observadores no terreno, também não se pronunciou publicamente sobre estes últimos acontecimentos.
Bom, a questão é bastante complexa, mas básica, mas explica-se rapidamente, espero eu. De facto, a guerra recomeçou, a Frente Polisário publica todos os dias um comunicado militar, mas Marrocos não reconhece que há uma guerra em curso, apesar de não ter desmentido esse ataque com o drone, não é? E esse ataque só poderia ter sido feito por Marrocos, eventualmente com complicidade israelita.
Complicidade na venda do material?
Na venda do material, do equipamento, e não sabemos se no treino do pessoal e se mais alguma coisa. Isso não se sabe por enquanto. Mas as relações entre Marrocos e Israel são muito antigas, ao nível, nomeadamente, das questões de segurança, não é? Têm muitos anos. Então, porquê é que Marrocos não reconhece que há uma guerra em curso? Primeiro, porque isso põe em causa a sua narrativa, que é Marrocos controla totalmente o Sahara Ocidental, administra o Sahara Ocidental, é dono do Sahara Ocidental.
E está apenas a combater um grupo de terroristas.
E está apenas a combater um pequeno grupo de terroristas, exatamente. Portanto, não lhes convém reconhecer isso. Por outro lado, isso também tem implicações e muito graves do ponto de vista humanitário. É que, havendo uma guerra em curso, aplica-se o direito internacional humanitário de proteção das pessoas que são vítimas dessa guerra, e isso levaria a Cruz Vermelha Internacional a ter que visitar os presos sahrauis, a ter que visitar, que estão em cadeias marroquinas ilegalmente, a ter que proteger os civis sahrauis. E a última coisa que a Cruz Vermelha Internacional fez foi uma visita ao território, muito pressionada para isso, há pouco tempo, mas em que foi acompanhada pela Cruz Vermelha marroquina e, portanto, sem independência absolutamente nenhuma, não visitou nenhum preso sahrauí, etc. Portanto, há aqui várias coisas em jogo. O que é que acontece com a MINURSO? Porque é que também é difícil neste momento haver uma confirmação oficial de que há uma guerra em curso? A pandemia impede a circulação de jornalistas, observadores independentes, etc. Mas, para além disso, a MINURSO está completamente nas mãos de Marrocos desde o início, porque os membros da MINURSO, ao contrário do que acontece noutras missões internacionais das Nações Unidas, têm passaportes marroquinos, os veículos têm matrículas marroquinas. Há algum tempo atrás, há poucos anos, Marrocos enfureceu-se com as Nações Unidas e retirou, de repente, uma série de funcionários marroquinos da MINURSO e impediu que fosse renovado o apoio à estadia de vários outros funcionários internacionais, paralisou, portanto, completamente a MINURSO, o que quer dizer que a MINURSO não consegue fazer cumprir um dos seus mandatos, que é o de velar pelo cessar-fogo e, portanto, informar sobre todas as violações do cessar-fogo.
E para além da MINURSO, da missão das Nações Unidas, tem sido difícil a António Guterres nomear um representante especial para o Sahara Ocidental, o último a ocupar o cargo, o ex-presidente alemão Horst Köhler. renunciou em 2019 por motivos de saúde e até agora, como já vimos, ainda não foi possível substituir.
Só para dizer que a MINURSO, o principal, a MINURSO quer dizer a missão das Nações Unidas para o referendo no Saara Ocidental. E a sua principal missão era realizar e apoiar a realização do referendo de autodeterminação no Saara Ocidental para que o povo saharaui pudesse dizer se queria ser independente, se queria associar-se a Marrocos ou se queria integrar-se completamente no reino de Marrocos. E isso não foi cumprido e há mais de 30 anos, estamos a fazer agora 30 anos que a MINURSO foi criada. A questão dos representantes pessoais é que o representante pessoal do Secretário-Geral das Nações Unidas é o personagem que lidera as negociações entre as partes, entre o referente polisário, que é reconhecida oficialmente nas Nações Unidas como o representante do povo saharaui, e o reino de Marrocos. E todos os representantes pessoais que houve até agora, uma série deles, nunca conseguiram levar a bom termo a sua missão. Aquele que conseguiu, apesar de tudo, mais progressos ultimamente foi justamente o ex-presidente alemão, Horst Kohler, que conseguiu, pela primeira vez em muitos anos, sentar à mesa as partes em duas reuniões que houve e, de repente, sem se esperar, quando esse processo parecia estar a avançar, demitiu-se alegando razões de saúde. Os médios marroquinos, passado pouco tempo, vangloriaram-se de que tinha sido a ação de Marrocos que tinha levado o ex-presidente alemão a desistir do seu mandato. E o que é facto é que desde maio de 2019 que não há não se verifica a nomeação de um enviado pessoal, o que significa que as negociações estão paradas.
Marrocos tenta fazer com que a União Europeia, especialmente Espanha, inicie gestos na mesma direção daquela que foi tomada por Donald Trump, ou seja, o reconhecimento da soberania de Marrocos. Até agora nenhum país europeu o fez, nem mesmo a França, que é tradicionalmente o aliado mais poderoso de Rabat, se assim pudermos dizer. Em março, o Ministério dos Negócios Estrangeiros marroquino suspendeu os contactos com a Embaixada da Alemanha no país, alegando profundos mal-entendidos para suspender essas relações. Tanto Berlim quanto Madrid apoiam a busca de uma solução aceita por ambas as partes e sob mediação das Nações Unidas. Marrocos, no entanto, considera que esta posição da União Europeia é uma zona de conforto da qual Bruxelas deve sair.
Pois, evidentemente, o que Marrocos gostaria era que muitos países seguissem a posição de Donald Trump, não é? Mas verificou-se exatamente o contrário. Os Estados Unidos foram o único país até agora que reconheceram a soberania marroquina sobre o Saara Ocidental. Esta decisão de Donald Trump tem sido muito contestada mesmo ao nível interno. Houve 47 senadores americanos de ambos os partidos, republicano e democrata, que escreveram uma carta ao novo presidente a pedir-lhe que voltasse atrás com essa decisão. Ele não fez ainda isso, talvez venha a fazer, não se sabe.
Mas está a tentar aparentemente
está basicamente a fazer como se isso não tivesse existido. E está a insistir para que haja um processo negocial que consiga chegar a uma solução. O grande problema é que este processo negocial se arrasta há 30 anos e não chegou ainda à solução nenhuma, não é?
Marrocos controla 80% daquele território, propõe um plano de autonomia sob soberania marroquina, os saharauis querem a independência. É um pouco o ponto em que estávamos há 25 anos com Timor, quando a Luísa fazia parte da Comissão para os Direitos do Povo Malber.
Ora, exatamente, é exatamente isso. E o direito internacional tem uma resposta muito clara a isso. É que um povo colonizado como o povo saharaui, que foi colonizado pela Espanha, e o Tribunal Internacional de Haia esclareceu muito, muito claramente, se pode dizer assim, que Marrocos não tem qualquer espécie de ligação histórica ao território do Saara Ocidental que justifique a soberania marroquina sobre o território. Isso está estabelecido. O direito internacional é muito claro. Diz, o povo saharaui deve pronunciar-se através de um referendo sobre o que é que quer para o seu futuro. E têm de estar sobre a mesa, tal como aconteceu em Timor, três hipóteses. ou a integração em Marrocos, ou a associação livre com Marrocos, ou a independência. E o problema é que, evidentemente, os sahrawis querem a independência, evidentemente Marrocos quer a integração em Marrocos, e para isso há justamente esta opção. Vamos ouvir o povo sahrawi, vamos fazer um referendo. E este impasse em que estamos, há dois anos em que não há possibilidade de nomear um representante pessoal que dinamize o processo negocial, significa que o processo negocial que se desenrola há 30 anos não está a dar frutos e, portanto, tem que se avançar para o outro ponto, e o outro ponto é, resolutamente, a organização do referendo, porque está à vista que não há outra possibilidade senão avançar nessa direção. Uma coisa importante é que a União Africana...
Foi o que a Indonésia acabou por fazer.
Foi o que a Indonésia acabou por decidir. E muito bem, porque hoje em dia Timor e a Indonésia têm boas relações, como Timor e a Austrália. A Austrália foi o único país que basicamente reconheceu a ocupação indonésia de Timor e hoje tem boas relações com o território de Timor. Marrocos podia ter boas relações com o território do Saara Ocidental, com o país, com a República Árabe Saharaui Democrática, e contribuir para isso, para a estabilidade regional, que é o que está neste momento em causa, com a guerra que pode deflagrar num conflito regional a qualquer momento. A estabilidade regional está verdadeiramente em causa neste momento e poderia ser diferente.
Como em relação a Timor havia o interesse de, nomeadamente a Austrália, na questão do petróleo do Mar Timor, há interesses de recursos naturais aqui no território do Saara Ocidental a dificultar também a obtenção de um acordo e perspectivas negociais mais eficazes?
Exatamente, porque assim como o Timor tinha o petróleo, o Saara Ocidental tem os fosfatos e tem também a pesca. Mas o que está também no horizonte, e isso é outra coisa importante, é que a Frente Polisário apresentou junto do Tribunal de Justiça da União Europeia queixas relativamente aos acordos assinados entre a União Europeia e Marrocos sobre pescas e agricultura. E porquê? Porque esses tratados, esses acordos, foram assinados relativamente ao Reino de Marrocos, nada a dizer, há relações diplomáticas óbvias entre a União Europeia e os países que a constituem e Marrocos, mas incluía o Saara Ocidental, como se pertencesse a Marrocos. E o Tribunal de Justiça da União Europeia disse não, são dois territórios completamente separados, Marrocos não tem soberania sobre o território do Saara Ocidental, o Saara Ocidental é um território não autónomo, pendente de descolonização. E, portanto, os tratados, estes acordos, não podem incluir o território do Saara Ocidental. Mesmo assim, a União Europeia, enfim, fez umas manobras e conseguiu que o Parlamento Europeu ratificasse novamente a aprovação destes acordos. A Frente Polisário fez uma nova caixa. Estamos à espera do veredito. Mas o que é muito significativo é que ultimamente havia um novo acordo para ser assinado entre a União Europeia e Marrocos, chamado Interbus, relativamente à circulação de transporte terrestre por Marrocos, no território marroquino, e a União Europeia já fez uma redação diferente. Já apresentou ao Marrocos uma redação em que diz este acordo refere-se ao Reino de Marrocos e não ao território não autónomo do Saara Ocidental. E Marrocos acaba de recusar a assinatura desse acordo. Isso significa, penso eu, que o que a União Europeia está à espera é que, no fim deste semestre, a princípio do próximo, o Tribunal de Justiça da União Europeia diga mais uma vez os acordos assinados com Marrocos não são válidos, têm de ser refeitos e a União Europeia só pode assinar acordos que dizem respeito ao Reino de Marrocos e não podem incluir o território não autónomo do Saara Ocidental, que está à espera do referendo para clarificar o seu estatuto.
Entretanto, estamos a falar de uma geração inteira de sahrawis que cresceu quase sem outros recursos além dos que vêm da Argélia e da solidariedade internacional.
A população sahrawi está distribuída em quatro territórios. No território ocupado, onde, sobretudo depois de novembro do reinício da guerra, a violação de direitos humanos por parte das forças marroquinas tem sido violenta, mais violenta do que já era, porque sempre foi, não é? Houve agora, nos últimos meses, uma série de organizações internacionais, como a Amnistia Internacional, a Human Rights Watch, os Jornalistas Sem Fronteiras, etc., que têm publicado ações urgentes por causa de casos concretos que conseguem confirmar relativamente à violação de direitos humanos. E, portanto, está numa situação cada vez mais difícil. Outra parte da população está nos acampamentos em território argelino, cedido pela Argélia para albergar os refugiados que tiveram de fugir em 1965 e depois os seus descendentes da ocupação marroquina. E aí, de facto, estão numa situação também muito difícil. É um território absolutamente inóspito, que foi pensado como um território provisório e já lá vão 46 anos. Portanto, é muitíssimo difícil e onde as pessoas dependem em grande parte da ajuda internacional, apesar de, sobretudo, as novas gerações estarem a fazer um esforço grande de conseguir alguma autonomia, algumas atividades que promovam a autonomia. Há também um território libertado, porque Marrocos controla 80%, como disse, do território do Saara Ocidental, a Frente Polisário controla cerca de 20%. Mas é muito pouco povoado, tem condições também extremas. E depois há os sahrawis que estão na diáspora e que são muito ativos também no apoio à luta pela autodeterminação e a independência.
Muito obrigado, Luísa Teutónio Pereira. O Conselho de Segurança das Nações Unidas vai discutir o conflito no Saara Ocidental dia 21, portanto na próxima quarta-feira. É o fim do Estado do Sítio desta semana. Trabalho técnico de Joaquim Pedro, João Félix Pereira, Paulo Jorge Guerreiro e José Guerreiro. Versão alargada em podcast em ntsf.pt. Até para a semana.